Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes da Radiara, toda a população aí das cidades vizinhas também que acompanham o programa. Uma alegria estar aqui com vocês e vamos pontuar aí as ações da Prefeitura no município de Bandeirantes.
Bom, Jailson, uma semana bem movimentada até então, tá sexta-feira aqui, mas se eu não estiver equivocado, foi na quarta-feira, a carreata com a Laisla, né, recebeu ela no seu gabinete, fazendo essa homenagem à nossa Miss, que representa não só Bandeirantes.
É, e aproveitando para estender aí os parabéns à Laisla, né, uma jovem lutadora, batalhou, né, pelo seu sonho, busca e alcançou o objetivo, foi eleita Miss Teen Beauty Universe, né, lá em Assunção, no Paraguai, e olha, surpreendente. Isso nos motivou, Sandro, a acolhê-la no gabinete, e depois fizemos uma carreata junto com ela, nos motivou a indicar a Laisla como embaixadora da juventude em Bandeirantes. Eu gostaria que as pessoas, principalmente da faixa de idade adolescentes e jovens de Bandeirantes, usassem o exemplo de luta, de batalha, de busca do sonho que a Laisla realizou na vida dela, servisse também para os outros jovens e adolescentes do nosso município, né? É possível, sim, sonhar e é possível ir em busca desse sonho, desse objetivo. Então, parabéns aí a Laisla, né, que sagrou-se eleita como Miss Teen lá em Assunção.
O Juba até estranhou, você falou inglês aí, né, Juba? Deixa eu cumprimentá-lo aqui. Bom dia, Juba, vice-prefeito Bandeirantes. Você consegue falar Miss Beauty?
Não. Universe. Bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia, Sandro, bom dia aos ouvintes da Rádio Iara, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É, o prefeito está se esmerando, né? Falando inglês bonito aí, eu vou ficar, vou me manter calado.
Por isso você fez isso agora há pouco, né?
O Juba, se eu não falar, minha esposa bate em mim, porque ela é professora de inglês, né? Então...
Bom, Jailson, hoje pela manhã também a visita da reitoria da UEM para a professora Fátima, falando dessa parceria na vacinação que está acontecendo, né? Até o Wanderson falou... no meio de semana, na quarta-feira. A gente confunde porque hoje, depois do feriado, pensa que hoje é segunda-feira, né? Mas falando dessa parceria também nessa manhã.
A UEMP é uma entidade muito importante, fundamental do município de Bandeirantes, o polo, né, daqui da Universidade da UEMP, haja visto que é Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio. E o polo da universidade aqui em Bandeirantes é imprescindível para os anseios e para os projetos de Bandeirantes. Então, desde antes mesmo de entrarmos, a primeira entidade que nós visitamos, né, Juba, foi a UEMP, certo? E estamos, assim, encaminhando, né, engatilhando parcerias com a UEMP. Nós já temos hoje aí a parceria com o vice-diretor, que é o Ricardo, e toda a equipe da UEMP, com o Sgarbi, que é o diretor da UEMP aqui do polo, no sentido da saúde. Nós estamos sendo muito bem orientados. A professora Fátima hoje agradeceu e elogiou essa parceria, né, que a saúde de Bandeirantes está tendo no suporte que o Ricardo e a equipe estão dando para nós. E nós também queremos agradecer e salientar essa parceria. E hoje ela veio falar da parceria para a realização do vestibular, que vai ser dia 20 agora de junho. Inclusive minha filha estará fazendo esse vestibular, né? E a gente vai estar acolhendo aí jovens do país inteiro que virão fazer o vestibular aqui em Bandeirantes, né? E nós tivemos ali para que esse vestibular realizasse, ô Sandro, né, parcerias no sentido também da vacinação, né, vacinação do pessoal da enfermagem, agora está vindo aí para o pessoal da veterinária, né, e também do pessoal aí, os professores desses cursos, dessas áreas, e para que pudesse acontecer o vestibular, certo? E nós queremos aprofundar aí uma parceria maior com a UEMP, e já estamos tratando com a professora Fátima de trazer novos cursos, tá? Bandeirantes, ela está se desenvolvendo, ela está surgindo aí. Nós vamos ter o parque industrial, nós temos a questão do turismo com o turismo religioso na São Miguel Arcanjo, o turismo também de lazer com o surgimento do resort Morro dos Anjos, né? Nós temos também aí o Recanto de Itália, a Ladorne, nós temos a Iara, a Fazenda Iara lá também, e nós temos muitos outros, o turismo gastronômico, né? Com o Cojó, com o Rancho da Invernada e outros restaurantes importantíssimos, né? Lanchonetes também, nós temos tido, recebendo sempre visitantes da região aí por conta do turismo gastronômico. Então queremos ampliar essa questão do turismo, né? E aí falamos com a reitora Fátima Paduan sobre a possibilidade de trazer novos cursos. Inclusive ela salientou, Sandro, da possibilidade de realizar um estudo de potencial de bandeirantes, tá? Ela vai fazer um estudo junto com os três polos da UEMP para que se possa apontar quais cursos, né? Não só na área de bacharelado, de tecnólogo, certo? Então, fiquei muito feliz de poder receber a professora Fátima, o professor Pedro, o Tiago, que vieram formular essa parceria, né? E vamos ampliá-la, vamos estender isso aí, para que Bandeirantes possa ser beneficiado nessa parceria.
Bom, Gelson, recentemente nós recebemos algumas fotos da iluminação do cemitério municipal. E pelo que a gente está sabendo, tem licitação aí para a reforma do cemitério, como que está a situação? E também a questão da compra, né, Jaelson? A compra de outro espaço, porque já não está tendo mais espaço no cemitério. Já foi feito agora, recentemente, essa desapropriação, entre aspas, de alguns túmulos que estavam abandonados, mas não sei se vai ser suficiente para tanto tempo, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas estão sendo... vidas estão sendo ceifadas, não só pela Covid, mas também outras doenças.
O nosso vice-prefeito, Juba, né, ele tomou a frente e está nos ajudando nessa questão, né, Juba? E a gente está em estudo de algumas áreas aí para ampliação do espaço do cemitério, certo? E da área já existente, né, o cemitério, nós temos uma licitação em curso para reforma ali da portaria de acesso, né, disponibilizando uma cobertura ali. É até uma emenda impositiva do ex-vereador Roberto Basto, né, que prevê, e nós ampliamos essa emenda dele, né, aumentando o alcance, onde vai ser reformado o muro que caiu no fundo, né? Uhum. Vai ser disponibilizado calçamento na área nova, né, Juba?
Sim.
O Juba acompanhou lá e tem mais algumas coisas, né, que vai ser.
Na verdade, a capela, muro, né?
Isso.
É uma série de. E realmente.
Uma cozinha, uma copa, né? Para os empregados.
Isso. Então, está precisando de uma reforma realmente, né?
Uma atenção,
cuidados,
né?
Exatamente.
Uhum. E na questão segurança, prefeito, o Juba pode me responder, porque infelizmente estão fazendo uma limpeza, né? Literalmente uma limpeza nos túmulos, e a questão de segurança. Eu ouvi um papo, não sei se o senhor pode confirmar isso, que o cemitério estaria contratando pessoas para estar trabalhando no período da noite lá. Isso é verdade ou isso não procede, prefeito?
Nós estamos estudando a possibilidade de disponibilizar vigias nossos mesmo, né? Motorizados. Iríamos colocar, estamos preparando uma moto, né? Para deixar à disposição do vigia e colocarmos lá um vigia noturno.
Porque reforma, iluminação, vigia para acabar com esse problema, que infelizmente Até essa semana eu recebi aqui um morador que queria fazer essa reclamação. Inclusive, eu acho que foi convidado para estar na sessão da Câmara na segunda-feira para falar a respeito disso também. Uhum. Porque, infelizmente, chega lá, pega essa surpresa, né? E o cemitério vai estar bonito, iluminado. Mas as pessoas, na verdade, elas prestam por esse tipo de coisa, né? Mais segurança para que eles possam fazer homenagem aos seus entes queridos, mas com segurança também.
É, para que a gente disponibilize um vigia lá, precisa que o local esteja iluminado, né? Minimamente, né? E também a reforma que nós vamos fazer, a fim de que o vigia possa transitar ali dentro desses espaços, fazendo a vigilância e o cuidado do local. Tá
certo. É, eu sei que tem vários assuntos aqui, prefeito. É, vamos falar sobre essa visita que o senhor fez na Câmara Municipal dias atrás. Aí o senhor acho que falou sobre a condenação das gestões anteriores, né? É, receberam aí a condenação do Fundef e SAI. Vamos falar um pouquinho também para os nossos ouvintes, para que eles possam entender também.
É, nós não havíamos nos manifestado antes, Sandro, até por conta que nós estávamos tomando pé das condenações e como nós deveríamos executá-las, certo? São condenações que ainda carecem de uma fase de mandado de execução da sentença, né? Que ainda não chegou da SAE para nós, né? E do Fundef. E nós sentamos com o Ministério Público e com o Poder Judiciário por esse período, depois que tomamos conhecimento dessas condenações. Nós, quando nos elegemos e estávamos para tomar posse, nós sabíamos que iria acontecer. Nós só não sabíamos do volume, do montante, né, Juba? Que era tão expressivo assim, 4 milhões no Fundef e 2 milhões do SAAI, certo? E nós, então, sentamos com o Poder Judiciário e agora estamos traçando um plano de execução para apresentar e para ser aprovado pelo Poder Judiciário, né? De investimentos desses valores, a forma de que como vai ser feita a execução da sentença, certo? E a condenação do Fundef, vale lembrar que ela é referente ao período de 1997 a 2000, né? Quando o prefeito Lino teve o seu primeiro mandato, sua primeira gestão. Então, ali foi utilizado os recursos do Fundef em desvio de finalidade, né? Eles foram usados os recursos em outras áreas do município e agora nós vamos ter que retirar recursos das outras áreas do município para devolver a educação, né? E já estamos fazendo, né, Juba, hoje mesmo, agora de manhã, o Kleber, o Reginaldo, que está aqui conosco, e o Juba, nós sentamos na semana na terça-feira, nós sentamos com a Secretaria da Fazenda, a Contabilidade, o Departamento Jurídico, e estamos formatando o plano de execução, né, para a aplicação dos recursos na área da educação, tá? Então, já estamos formulando. Vamos ter que fazer bastante reformas nos prédios, aproveitar esses recursos. Vamos ter que mobiliar, vamos ter que disponibilizar computadores, ar-condicionado, né? Esse é o plano que nós estamos preparando para investir esses recursos na educação.
Bom, prefeito, houve-se um desvio, né? Na verdade, era para ser usado nisso, foi para outros meios, né? E como o senhor vai fazer hoje? Pelo que a soma que eu fiz aí, 4 milhões só na educação. Como que fazer para reverter esse dinheiro, 4 milhões agora para a educação? Desvio de finalidade. Era para ser usado na educação, sim. Foi para outro tipo de coisa.
Para outros setores.
Agora o senhor precisa voltar esses 4 milhões para a educação. Foi isso que eu entendi.
Correto.
E de que forma o senhor vai conseguir fazer isso?
E veja bem que o desafio que nós temos, Sandro, é preciso deixar bem claro, né? Nós temos um desafio porque nós temos o limite mínimo de 25% para aplicar anualmente na educação, né, Juba?
Sim, sim.
E nós precisamos aplicar tanto esses 25% dentro do ano e mais esses 4 milhões. Dos 4 milhões, 1 milhão e meio, vai ser tirada para pagamento dos precatórios. Uma parte já foi paga, a outra parte vai ser paga dentro de um ano e pouquinho, que nós vamos quitar.
Que são aquelas ações que as professoras entraram, né? Porque era uma sobra, né? Que na nossa gestão, que a gente sucedeu o Lino, né? E a gente fazia distribuição dessas sobras para o pessoal da educação, né? E anteriormente esse rateio não era feito. É, infelizmente, a justiça só está devolvendo para quem entrou com ação contra o município.
Correto.
Né? E pelo passar dos anos, né, já não cabe ação. As professoras que não entraram não vão ter direito a receber isso. Então esse recurso vai ficar à disposição da Secretaria de Educação, na verdade, né, que o prefeito está colocando aqui. E nós estivemos conversando com o Ministério Público para poder aplicar esses recursos de uma forma lógica, porque se tirar 4 milhões de reais do caixa da prefeitura hoje para fazer isso, nós então fomos pedir um prazo para fazer essa aplicação. Se não me engano, é um ano que ela deu, né, Geraldo?
Um ano.
Um ano para que se retorne.
A previsão era de 6 meses, nós negociamos por pelo menos um ano, né?
Então, o Geraldo já está fazendo o planejamento, né, para fazer a aplicação desses recursos de forma correta agora, né? Porque realmente foram usados de forma errada no passado e a justiça reconheceu isso e condenou o município a fazer a devolução, né? Para as contas da educação, da Secretaria de Educação, na verdade.
Tem várias áreas que a gente vai precisar investir, Sandro. O Kleber já havia iniciado um trabalho na questão de monitoramento e segurança dos prédios, né? Do patrimônio na área da educação. Então nós vamos dar sequência nesse plano de monitoramento e segurança com câmeras de vigilância, né? Disponibilizar laboratórios de informática. Nós vamos também centrais de kits de multimídia, né? Principalmente porque agora, nesse tempo de pandemia, os professores estão tendo que trabalhar remotamente, né? Então disponibilizar equipamentos de filmagem, né, computadores e também TVs para que eles possam fazer as transmissões das suas aulas. Então vamos aproveitar toda essa demanda necessária desse tempo de pandemia e aproveitar e investir nessa área.
Tá certo. Alguns investimentos também da retomada da obra da Escola Santa Teresinha também, né?
Também.
Parece que já vai voltar os trabalhos da reconstrução dessa escola, prefeito.
Queria agradecer imensamente aí a participação dos nossos apoiadores, o deputado federal Diego Garcia, também que brigou lá em Brasília e conseguiu já disponibilizar do orçamento da construção da Escola Santa Terezinha. Estava bloqueado por conta do orçamento federal, né, a LOA, que demorou para sair, saiu agora em abril, começo de maio, né? E o Diego brigou por nós lá e conseguiu liberar 220 mil e está brigando para liberar mais 1 milhão já na sequência, né? Com previsão aí para que na semana que vem esteja disponível 1 milhão. Assim nós vamos poder chamar de volta a empresa JDF, né, que está construindo a Escola Santa Terezinha, tá? E para que ela retome as obras, tá? Então nós agradecemos imensamente aí a contribuição do Diego Garcia. E já aproveitando, né, o Diego, além disso, está disponibilizando mais 1 milhão de reais, né, para que nós possamos fazer a reforma do prédio central da Secretaria de Saúde, o prédio onde fica a farmácia, né, o posto central. Então agradecer imensamente aí essa que o Diego tem nos dado, tem honrado aí, né, além de brigar também pelos recursos já existentes, também está disponibilizando recursos novos para nós. Então muito obrigado aí, Diego Garcia.
Nós esquecemos de falar sobre o SAAI, o prefeito, né? Sobre a nacionalização e coordenação do Fundeb, mas não falamos do SAAI.
O SAAI, o Juba pode até apontar que o Juba tem essa experiência, né? Essa expertise do SAAI. O Juba que já esteve lá.
Duas
oportunidades, né?
Sim, sim. Eu agradeço aí suas palavras, prefeito. Mas é extremamente preocupante, sabe, Sandro? A gente... houve um aumento, acho que em 2017,
2015, 2016.
E o Ministério Público entrou com uma ação pedindo esclarecimentos e tudo, e o município foi condenado agora a fazer a devolução desses recursos. Estivemos lá também conversando. O que causa estranheza para nós é que, veja bem, na questão do Fundeb, do Fundef, né, o dinheiro foi gasto de uma forma errada e vai voltar para... vai ficar dentro da prefeitura, quer dizer, esse benefício, a comunidade vai ter benefício nesses 4 milhões, né? Agora, nos 2 milhões, quer dizer, esse recurso foi cobrado, vamos colocar entre aspas, assim, a mais da população, porque foi um aumento abusivo na época e não foi comprovado essa questão desse aumento, né? E agora o SAAE vai ter que fazer o desencaixe desse recurso, vai ter que fazer a devolução desse recurso. Agora veja bem a situação que a gente se encontra, né? Nossa cidade temos muito universitário aqui, pessoas que se formaram e foram embora. Teoricamente eles teriam direito a estar recebendo esse dinheiro, que pagaram a mais. Olha a situação que foi criada, né, por causa desse aumento que foi abusivo realmente, né? E o SAAE hoje, não é segredo para ninguém, o SAAE, que sempre foi o orgulho da nossa administração, foi a menina dos olhos da prefeitura, a gente sempre teve muito orgulho do departamento de água nosso, pela sua autossuficiência, pela qualidade da água, por tudo que ele representa para o nosso município. E hoje o nosso departamento de água passa por dificuldades financeiras, né? Fim do ano passado não conseguiram pagar sequer a conta de energia, ficou um saldo de energia para pagar, né? E hoje a nossa tarifa não é das mais baratas ainda, né? A primeira faixa é um preço bom, né? De 0 a 10 metros, né? E as outras, ela já passa a ser, de uma certa forma, punitiva. Ela é mais barata que a Sanepar, sim, tá? Mas não é tão barata como era antes, né? Então fizeram um aumento fora dos parâmetros, né? Que foi usado, a gente não sabe o que foi feito. E esse recurso, né, 2 milhões de reais, entraram no caixa do SAAE e a gente não sabe também o que foi feito dele, porque se você prestar atenção nas máquinas e nos equipamentos do departamento, né, estão todos obsoletos e estão tudo estragado. Você olha a Toyota que trabalha, os pneus estão careca, né? Você vê os equipamentos tudo deteriorado, né? O que foi feito desse recurso, né? Então eu estive conversando com o nosso prefeito, né? Por ter um amor assim, eu comecei na vida pública através do Departamento de Água, através do SAAE, né? E a gente está muito preocupado. Falei com o Jaelson que eu acho que nós devemos pedir uma auditoria no SAAE para saber o que de fato está acontecendo lá. Esse pessoal que hoje está à frente do SAAE, o Babão, o pessoal da administração ali, estão se desdobrando para manter as contas, para equilibrar o SAAE, você está entendendo? Com os recursos que recebe, mas uma inadimplência alta, né? E eles têm procurado receber as contas de uma forma ou de outra, né? Até judicialmente eu tenho acompanhado aí, né? Mas a gente tem que falar para a comunidade que nós temos que fazer de tudo para a gente manter o SAAE de pé, porque é um patrimônio nosso, que é incalculável o valor daquilo, né? E a gente tem condições de prestar um bom serviço com uma tarifa justa, né? Que é isso que a gente tem batido muito, né? Passamos aí por gestões desastrosas dentro do SAAE. Eu posso falar isso com convicção, porque eu passei por duas vezes pelo SAAE, a tarifa era baixa também, né? E a gente conseguia fazer os investimentos com muita seriedade e austeridade dentro do Departamento de Água. Hoje está naquela situação dificílima, né? O pessoal tem buscado auxílio, o prefeito tem pensado em fazer aporte financeiro, colocar dinheiro no SAAE para ele sair da situação que ele se encontra. Então, é muito preocupante, né, o que a gente está vivendo hoje aí no SAAE. E o Jaelson já sinalizou, a gente vai finalizar essa nossa conversa que a gente tem tido a respeito disso, para buscar uma solução para o nosso departamento. Porque nós éramos referência regional aqui, né? Ibiporã era na região de lá, né? E nós éramos referência aqui na nossa micro-região, Batiá, Itambaracá, esses outros departamentos vinham aqui para buscar conhecimento e ver que tipo de tecnologia que a gente estava usando. Nós éramos referência. E hoje a gente tem buscado empresta hidrômetro de Andirá, empresta peças de reposição de serviços autônomos pequenos, Não é aceitável, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Eu fico indignado com isso, o prefeito também, e nós vamos buscar uma solução para colocar o SAAI no lugar de destaque que ele sempre teve, né? E nós vamos fazer de tudo para colocar ele novamente nessa posição.
Prefeito, são 11 horas e 58 minutos, eu preciso encerrar, porque a nossa cidade está ficando cada vez mais bonita, né? Hoje está, só eu sei, hoje tem duas lojas inaugurando e também uma reinauguração, né?
Verdade.
Então, eu preciso abrir espaço para daqui a pouquinho o Adenilson. Algo mais que o senhor queira destacar, fica à vontade.
Só gostaria de agradecer ao pessoal da educação. Nós, a Prefeitura Municipal, prestou apoio aí na carreata que o Santuário Santa Terezinha fez pelo Corpus Christi na data de ontem, né? Já é uma tradição no nosso município, não poderia deixar de fazer. Então, agradecer aí o apoio do pessoal da educação, pessoal da equipe elétrica que esteve lá também, né, acompanhando. Então, muito obrigado aos servidores aí que prestaram esse apoio também, e ao TG, né, que também, a pedido nosso, esteve lá. Nós também queríamos pontuar aqui que estamos finalizando a obra aqui na rua Vicente Inácio Filho, né, que havia vários anos que havia problema de falta de água, né? Nós também estamos recuperando um micro-ônibus para servir à saúde, tá? Já está finalizando os procedimentos ali. E também apontar aí algumas emendas parlamentares que nós estamos finalizando os aceites aí nos sistemas, né? O deputado estadual Cobra Repórter está disponibilizando 764 mil em emendas, ambulância, reforma de UBS, uma arena Meu Campinho, né? Dinheiro para castração também de animais. Como eu citei no começo, o Diego Garcia disponibilizou R$1 milhão para a área da saúde, a reforma do posto central ali da sede da Secretaria de Saúde. O Toninho Vancher disponibilizou R$200 mil também de emendas, o Felipe Barros R$650 mil na área da saúde, né? Também tivemos emenda de R$400 mil da Luísa Canziani, certo? O Evandro Araújo também conseguiu para nós R$500 mil a mais lá no Parque Industrial, certo? Mais um caminhão de R$390 a R$400 mil. Um caminhão, ele que já havia nos dado um caminhão que chegou no começo do ano, deu mais um caminhão agora, né? E conseguiu para nós também mais 4 quilômetros de pedras irregulares que vai ser usado na estrada do Sertãozinho, tá? Nós vamos disponibilizar ali na estrada do Sertãozinho, certo? Eu calculo ali mais ou menos R$1 milhão nessas pedras irregulares que aproximadamente vai ser disponibilizado ali, certo? E outros, em breve a gente vai trazer aí um resumo de todas as emendas que nós conseguimos. Conseguimos emendas com os 3 senadores, Álvaro Dias, Ouro Visto e também o Flávio Arnes, né? Que vão vir aí, certo? Então nós temos uma parceria fortíssima. E o Felipe Francischini, que deve, já sinalizou de vir fazer uma visita para nós aqui também, né, em Bandeirantes. Então, agradecer aí as parcerias que estão acontecendo, tá? E nós vamos disponibilizar também metade do 13º agora no mês de julho. Mês que vem, nós vamos injetar aí mais de R$1 milhão no município, né? Com a disponibilização do 13º salário para os servidores, tá? Os salários estão em dia, até adiantados, né? Nós adiantamos já na sexta-feira os salários, tá? Então, estamos procurando honrar aí o nosso compromisso de transparência, de eficiência, né? E aos pouquinhos estamos dando uma nova cara. E mandamos também um projeto, estamos finalizando um projeto de lei de benefícios para as empresas que quiserem se estabelecer em Bandeirantes, né? Então, o secretário Bruno Castanho está fazendo um excelente trabalho, os projetos para a disponibilização do parque industrial já estão bem encaminhados, né? E o projeto de lei com os benefícios para as empresas que quiserem se estabelecer já estão sendo preparados para envio à Câmara Municipal. E nós também estamos adquirindo aí mais 3 carros para a educação, certo? Temos mais 3 carros também que viriam para a saúde, né? Também, para os PES, tá? Então, já a licitação dos 3 carros já foi feita, foi a Renault que ganhou, né? A Renault que se apresentou e vai fornecer os carros para nós, certo? E mais um veículo para a administração também, são 4 veículos, tá? 3 para a educação e 1 para a administração, tá bem?
Tá certo. Algo mais, prefeito? Quero agradecer a sua presença, até respondendo algumas questionamentos aqui. Já conversei com o Kleber. Terça-feira ele já tá convocado para estar aqui para falar sobre a ciclovia, sobre a pós-saúde, essas coiseiras aí. A gente vai passando para ele aqui, tá bom, prefeito?
Ok, Sandro.
Agradeço o senhor pela presença mais uma vez.
Muito obrigado. Estamos à disposição da rádio e também dos nossos cidadãos.
Jubá, algo mais, meu amigo?
Não, só agradecer a oportunidade mais uma vez, desejar um bom final de semana.
Você quer falar Feliz Natal?
Não, é quase, né? Estou com barba de Papai Noel já. Mas é para só desejar um feliz... não Natal, mas um
final de semana, né?
A todos aí, tá certo? Bom dia.